future.
So, another breacher, huh? How do you outsiders not understand that Arda didn't build that 300 meter wall?
Pacific Drive é um jogo de sobrevivência diferente e promissor. A bordo de um station wagon caindo aos pedaços, o jogador deve explorar e enfrentar perigos sobrenaturais enquanto entra na Zona de Exclusão Olímpica, um centro de pesquisas abandonado em uma versão surreal do noroeste dos Estados Unidos. O jogo poderia cair com facilidade na armadilha de ser apenas mais um jogo de sobrevivência, mas ao invés disso, o que temos aqui é um jogo extremamente inventivo, com um mistério instigante e uma taticidade impressionante nas suas mecânicas. The anomalies will remain. Jogos de sobrevivência são o meu ponto fraco. Com a missão de sobreviver a um mundo que o jogador não controla, esse tipo de jogo deve introduzir um cenário único e extrapolar as situações de perigo. Um acidente aéreo exige que o protagonista sobreviva em um ambiente gelado em The Long Dark. O desaparecimento da sua companheira é o início de uma aventura psicodélica em Green Hell. E a queda de uma espaçonave traz a luta pela sobrevivência em um ambiente inóspito e alienígena em Subnáutica. E existem pelo menos uma centena de jogos que seguem essa premissa básica. De acordo com o conceito de Maslow, o ser humano naturalmente se esforça para satisfazer as suas necessidades em uma ordem específica, com necessidades básicas constituindo a base de uma pirâmide que, ao serem supridas, permitem se preocupar com assuntos menos urgentes e mais ao topo. Um bom jogo de sobrevivência compreende totalmente esse conceito, apresentando o perigo imediato que vai garantir que o jogador entre em movimento, mas também traz um mistério que faça ele continuar seguindo em frente. E Pacific Drive faz isso com maestria. O jogo abre com a história da Zona de Exclusão. Em 1947, a Península Olímpica tornou-se o local de testes para uma nova tecnologia promissora. À medida que os rumores de suas criações utópicas se espalhavam, também surgiam histórias sobre evacuações noturnas, desaparecimentos não resolvidos e encontros sobrenaturais. Em 1955, o governo isolou uma seção da península para estabelecer a Zona de Exclusão Olímpica. Por 30 anos, as fronteiras da zona cresceram até que o governo se retirou e selou todos os pontos de acesso. O que aconteceu lá dentro nunca foi revelado. A bordo de uma van de entrega, após alguns minutos dirigindo por uma estrada deserta, as coisas começam a ficar meio estranhas, e de repente somos sugados por um clarão de energia. Ao acordar em um outro lugar, fica nítido que as prioridades do protagonista acabaram de mudar drasticamente. Normalmente, seria nesse momento que o jogo lhe apresentaria mecânicas de sobrevivência, procurar abrigo, água, comida, uma forma de voltar para casa. Ao invés disso, Pacific Drive introduz o seu veículo. O velho Station Wagon é o seu meio de locomoção, é o seu abrigo e também a sua forma de sair dessa enrascada. Talvez até mais do que sobreviver, o jogador é incentivado a manter esse carro nas melhores condições possíveis. Mecânicas de sobrevivência que pareciam inicialmente simplificadas com relação ao seu personagem se tornam extremamente complexas ao se tratar do carro. Em um primeiro momento, é necessário carregar a bateria para que o carro ligue. Garantir que ele esteja abastecido de combustível, os pneus estejam calibrados, a sua lataria esteja em condições de enfrentar os perigos. Ao exigir que você realize esses reparos em meio ao caos da situação, o jogo cria uma sensação de extrema urgência. Ao mesmo tempo que pouca coisa representa um perigo, a ambientação consegue te manter tenso o tempo inteiro. Ao introduzir novos elementos, o foco muda mais uma vez. Agora, ao invés de apenas manter o carro inteiro, passamos a nos preocupar em reforçar e melhorar a sua condição. E isso passa a gerar uma satisfação tremenda ao encontrar um pneu em melhores condições ou uma lataria reforçada que possa lhe garantir uma proteção melhor. Essa sensação é alimentada também por um elemento tátil envolvido aqui, que pode ser entendido como algo burocrático, mas que me agrada muito. Ao entrar ou sair do carro, é necessário ligar e desligar o motor para impedir o gasto de combustível. Para dirigir, é necessário movimentar a alavanca do câmbio. Os faróis podem ser acesos através de um botão ou efetivamente olhando para a alavanca ao lado do volante e puxando. A mesma coisa com os limpadores de para-brisas, com as portas, janelas ou qualquer outro elemento. Pode parecer besteira, mas esse tipo de fisicalidade traz uma imersão muito interessante. Uma sensação de pertencer àquele mundo e não só estar acompanhando uma história. Descer do carro sem travar o câmbio pode gerar uma série de problemas, os quais talvez você não esteja preparado. Mas nada disso importaria se o jogo não trouxesse um excelente mistério. Ao andar pela zona de exclusão, é possível reparar que restos de experimentos da organização secreta Arda permanecem espalhados pela região. Ao olhar em volta, é possível encontrar anomalias, forças sobrenaturais, silhuetas na escuridão, montes de sucata rolando e pilares imponentes de terra. Cada viagem revela um pouco mais desse mistério, mas cada uma delas reserva um novo perigo e a qualquer momento é possível ser surpreendido por paisagens impiedosas, vestígios de experimentos e condições climáticas bizarras como uma tempestade descomunal capaz de obliterar tudo em seu caminho. Obviamente, apenas pelo conteúdo da demo, eu não tenho como garantir que todo esse mistério vai ter o seu payoff ao final da jornada, mas com o que eu vi até aqui, eu não poderia estar mais empolgado pelo lançamento da versão final do jogo, 22 de fevereiro. Ficou curioso? Já aguardava esse jogo? Que outros jogos você está esperando para esse ano? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima.